Jornal. Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui MP que redistribui a arrecadação de loterias.
Governadores eleitos buscam apoio para aliviar crise dos estados.
Comissão sobre portabilidade da conta de luz volta a aparecer nesta semana.
Boa noite. A Comissão Especial sobre a Portabilidade da Conta de Luz deve votar nesta semana o relatório do deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso.
A ideia é dar ao consumidor mais opções de empresas e, portanto, de preços para a compra de energia. Silvia Munhato traz mais informações.
Na prática, o consumidor deverá continuar sendo atendido pela distribuidora atual, que já tem a infraestrutura de atendimento montada, mas a energia será fornecida pelo agente que ele escolher. Este agente poderá fazer planos diversos conforme a necessidade do cliente, como explica o deputado Fábio Garcia.
O consumidor vai falar, olha, eu tenho energia aqui a um preço de R$150 por megawatt-hora. O outro vou falar, eu tenho a 160, eu tenho a 130. Olha, eu tenho só energia limpa. Se você quiser colocar a sua casa verde, só tem energia limpa. Se você quiser comprar de mim, desenvolver alguns produtos para o setor elétrico, por exemplo. Olha, consigo fazer um preço de energia mais barato para você, porque eu sei que você fica em casa só à noite. E eu fechei um contrato com um comércio que funciona mais de dia. Então, quando eu junto essas duas demandas, eu consigo fazer um preço mais competitivo. Isso permite uma modernização que levará, então, a uma redução do custo da energia para o consumidor final brasileiro.
Hoje, grandes consumidores de energia já têm acesso ao chamado Mercado Livre de Energia, onde o serviço é vendido por meio de empresas especializadas. Pelo substitutivo do deputado Fábio Garcia, a entrada em vigor das mudanças ocorrerá em 2028 e não em 2022, como estava no projeto de lei. Segundo ele, isso foi necessário porque existem vários contratos em vigor que precisam passar por uma transição. A supervisão dessas mudanças ficará a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica, como acontece hoje com o setor da telefonia, que é fiscalizado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O deputado Fábio Garcia acredita que os preços devem ser reduzidos em 15% com as novas possibilidades de contratação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Roraima é o único estado que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional, o SIN, que conecta a produção e a transmissão de energia elétrica. Abel Mesquita Júnior, do Democratas, lamenta a situação e observa que a dependência da energia da Venezuela provoca constantes apagões e quebras no fornecimento, prejudicando a população roraimense.
Diego Andrade, do PSD Mineiro, está preocupado com a medida provisória que trata do marco regulatório do saneamento básico. O deputado alerta que a proposta abre espaço para que empresas privadas operem no setor sem pagar por investimentos já feitos anteriormente, o que, segundo ele, poderá quebrar várias companhias de abastecimento.
Caetano, do PT da Bahia, também manifesta preocupação com a medida provisória do saneamento básico. O parlamentar argumenta que, ao privatizar o setor, os pequenos municípios não serão atendidos adequadamente, prejudicando a parcela mais carente da população.
Zé Geraldo, do PT, critica para realização de mais de 7 mil obras em todo o país. Só no Pará, o deputado cita que as construções de centenas de creches, unidades básicas de saúde e quadras poliesportivas não foram terminadas.
Economia.
Projeto de lei de Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, obriga bancos públicos e privados a fornecerem gratuitamente todos os meses o extrato das tarifas bancárias cobradas de contas correntes e de poupanças de depósitos.
Na avaliação de Antônio Embaçaí, a medida dará mais transparência para que o correntista compare tarifas e identifique com precisão os encargos decorrentes sobre o que é descontado mensalmente de sua conta bancária. A proposta tramita em conjunto com outras que têm o mesmo objetivo.
Projeto que cria título de crédito específico para o financiamento das operações de comércio exterior brasileiro recebeu parecer favorável de Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O texto também cria um sistema operacional para dinamizar e reduzir custos financeiros e cambiais dessas operações.
Laércio Oliveira explica que o objetivo é beneficiar principalmente micro, pequenas e médias empresas, praticantes de operações internacionais de comércio.
Após reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, 20 governadores eleitos em outubro pediram a votação ainda neste ano no Congresso de duas propostas consideradas prioritárias para ajudar os estados a enfrentarem a crise fiscal. Quem traz os detalhes dos dois projetos é Luiz Gustavo Xavier.
O primeiro é o projeto de lei complementar que autoriza a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a cederem com ônus os direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive escritos em dívida ativa. O texto permite que os estados vendam os créditos que têm a receber. A proposta já foi aprovada pelo Senado e há um requerimento de urgência para que seja apreciada pelo plenário da Câmara nos próximos dias. O relator deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, defende a aprovação do texto, mas ele acredita que seja necessário um acordo entre confederações empresariais e o Executivo para a quitação dessas dívidas sem aumentar o déficit dos governos estaduais.
Mas é uma matéria importante desde que haja reciprocidade entre governadores, os governadores que desejam usar a dívida ativa que eles têm para receber das empresas, da mesma maneira, né, obter recursos e pagar o que eles devem para as empresas, senão fica uma dívida muito grande para os futuros governadores.
O líder do PCdoB, Orlando Silva, de São Paulo, defende a aprovação do projeto para ajudar o caixa dos estados e municípios.
É necessário que nós tenhamos consciência dos problemas fiscais graves que atingem cidades e estados, e a Câmara não pode se omitir. Tem plenas condições de ser votado na Câmara e tem impacto imediato na gestão dos governos a partir do começo do ano que vem. O fato é que existe uma situação crítica do ponto de vista fiscal dos estados e a Câmara não pode ser omissa em função de lobbies que eventualmente existem de qualquer setor empresarial que seja.
A segunda proposta discutida na reunião com os governadores foi a possibilidade de dividir com estados e municípios uma parte da arrecadação com petróleo. O texto aprovado na Câmara em junho tramita no Senado e permite a Petrobras vender até 70% de seus direitos de exploração de petróleo do pré-sal na área cedida onerosamente pela União. De acordo com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, desse valor que se estima entre 120 e 130 bilhões da seção onerosa, uma parcela poderia ser injetada nos estados e nos municípios brasileiros. Se o Senado alterar o projeto, o texto retorna à Câmara para que as modificações feitas sejam avaliadas pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Irmão Lázaro, do PSC da Bahia, defende a anulação das multas de trânsito por avanço de sinal registradas entre as 23 horas e as 5 horas da manhã. O deputado é autor de projeto que trata da matéria, alterando o Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo a proposta de Irmão Lázaro, fica proibida também a instalação de radares, fotossensores ou qualquer outro aparelho de fiscalização eletrônica em vias sem semáforos com temporizador.
Trabalho.
Está em análise na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público o projeto de Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, que impede a ocupação por funcionários não concursados de diretorias financeiras de empresas públicas e sociedades de economia mista federais.
Jarbas Vasconcelos justifica que, por mais competente que possa ser um profissional do mercado, o vínculo é requisito fundamental para a gestão do dinheiro de uma empresa estatal.
Saúde.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, comemora a aprovação na Câmara da medida provisória que cria uma linha de crédito para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o deputado, o volume de recursos deve chegar a 4 bilhões de reais.
Laura Carneiro, do Democratas Fluminense, também celebra a aprovação da medida provisória que cria uma linha de financiamento para as santas casas e hospitais filantrópicos. Ela destaca que a proposta não resolve todos os problemas financeiros das instituições, mas é uma ajuda fundamental.
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública com a participação de cientistas e acadêmicos para discutir problemas relacionados à fala. Sóstines Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, considera o debate importante, uma vez que a gagueira, um dos problemas mais comuns da fala, afeta parte relevante da população.
Educação.
Sandro Alex, do PSD, informa que se reuniu com representantes da Universidade Estadual do Paraná para tratar da conclusão das obras do Centro de Eventos da instituição. O parlamentar destaca o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e acredita que dentro de um mês serão iniciadas as obras da universidade.
Professores, pais e alunos poderão ser ouvidos sobre mudanças no currículo escolar. Relatora do projeto que trata do assunto na Comissão de Educação, professora Marcivane, do PCdoB do Amapá, apresentou parecer favorável, argumentando que pais e alunos também devem participar dos processos de mudanças e escolhas que ocorrem no sistema educacional.
Esporte.
São Paulo sediou o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no último dia 11 de novembro em Interlagos, que reuniu mais de 65 mil pessoas. Arnaldo Faria de Sá, do PP, cumprimenta a equipe responsável pela organização do evento e também a Prefeitura de São Paulo por ajudar a promover o turismo na capital paulista.
Arnaldo Faria de Sá lembra que o contrato para a realização do GP Brasil de Fórmula 1 em São Paulo vai até 2020. Ele espera que os recursos do orçamento para o ano que vem sejam atualizados para que o evento seja realizado com sucesso em 2019.
Tramita há 10 anos na Câmara um pedido de Linco Portela, do PR Mineiro, para instalar a CPI das torcidas organizadas. O deputado questiona quem tem interesse de impedir que o assunto seja investigado na casa. Ele lembra que, recentemente, um confronto entre as torcidas do Flamengo e do Botafogo acabou com a morte de um torcedor.
Projeto apresentado por Roberto Góes, do PDT do Amapá, em conjunto com outros deputados, determina que 2,7% da arrecadação bruta das loterias federais sejam realocadas para o desporto brasileiro. Ele registra que a proposta visa otimizar o uso de recursos públicos destinados ao fortalecimento dos esportes olímpicos e escolar.
Justiça.
Proposta de Cícero Almeida, do PHS de Alagoas, aumenta em um terço a pena prevista para o crime de abuso de incapaz quando for praticado por filho contra pai ou mãe que sofra de alienação ou debilidade mental. O deputado ressalta a responsabilidade que os filhos devem ter para preservar a dignidade dos seus pais.
Cícero Almeida argumenta que na terceira idade, período da vida em que se está mais exposto a enfermidades, é indispensável haver maior amparo e proteção aos idosos.
João Arruda, do MDB do Paraná, apresentou um projeto que proíbe a suspensão de aplicativos pela Justiça. A ideia, segundo o congressista, é evitar que decisões judiciais interrompam, ainda que temporariamente, um serviço usado cotidianamente pela população, prejudicando os usuários. Ele argumenta que o Marco Civil da Internet já prevê outros tipos de punição às empresas, como multas.
Meio Ambiente.
Projeto de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, dispõe sobre a criação do Sistema Federal de Proteção Animal e da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal para a prevenção e repressão de infrações criminais e administrativas contra os bichos.
De acordo com o projeto de Baleia Rossi, o sistema integrará União, estados e municípios no esforço de prevenção de crimes. Ele explica que a delegacia eletrônica consistirá em um site na internet ou aplicativo para celulares para permitir que qualquer pessoa denuncie ou peça investigação de fatos envolvendo animais.
Direitos Humanos.
Projeto de lei em tramitação na Comissão de Direitos Humanos pede que seja considerado genocídio o extermínio sistemático de armênios pelo governo otomano durante e após a Primeira Guerra Mundial, em território onde atualmente se localiza a Turquia. Autor da proposta, Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, destaca que 29 países já reconheceram oficialmente o episódio como genocídio.
Política.
Delegado Valdir, do PSL de Goiás, considera uma covardia alguns partidos de oposição atribuírem ao presidente eleito, que nem começou a governar, o caos do desemprego no país. Ele ressalta que a reforma trabalhista foi aprovada ainda sob a presidência de Michel Temer, que, nas palavras do deputado, é cria do PT.
Apesar de ter recebido quase 84 mil votos, missionário José Olímpio, do Democratas, não foi reeleito para o cargo de deputado federal. O parlamentar agradece a população paulista pela votação e também por ter reeleito Rodrigo Moraes, seu filho, como deputado estadual de São Paulo.
Votação.
A distribuição do dinheiro arrecadado com as loterias vai estar em debate no plenário da Câmara nesta semana. Está pronta para ser votada a medida provisória que traz novas regras para a divisão desses recursos entre diversos setores.
Ano passado, as loterias arrecadaram quase 14 bilhões de reais em apostas. Cerca de 3 bilhões foram distribuídos para educação, cultura, esporte e segurança. Dini Moraes tem mais detalhes da pauta.
O que esta medida provisória quer é aumentar o que é destinado para a segurança pública, saindo dos cerca de 400 milhões de reais no ano passado para mais de 1 bilhão de reais no ano que vem. Como o dinheiro que vai para as outras áreas é praticamente mantido, o texto tem consenso entre os partidos e deve ser aprovado com facilidade. Mas para chegar até aqui, houve uma longa negociação e o começo foi bem tumultuado, com fortes reações e até protestos das classes artísticas e esportivas. A deputada Laura Carneiro, do Democratas do Rio de Janeiro, explica.
A medida provisória inicial era 841. Essa medida provisória era muito ruim, porque retirava dinheiro tanto do esporte como da cultura, embora desse para a segurança. Essa medida foi retirada e apresentada uma nova medida, que é a 846, e que essa medida foi fruto de um grande acordo feito com vários setores.
O deputado Pastor Eurico, do Patriotas de Pernambuco, concordava com a primeira versão da medida, que dava mais dinheiro para as forças de segurança. Mas, diante dos protestos e negociações, vai apoiar o novo texto.
A nossa luta era que houvesse um investimento maior na segurança, porque é uma calamidade a questão da segurança em nosso Brasil. Porém, com esses contratempos e discussões, eu não diria jogo de interesse, mas alguns defendendo as questões da educação, saúde, segurança, esporte e tal, então resolveu se dividir.
Para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a medida, como está, corrige o erro inicial do governo de retirar dinheiro da cultura e do esporte.
Ela já reconhece que realmente é uma contradição querer investir somente em segurança e retirando recursos de áreas que são fundamentais para conter a violência, particularmente a violência urbana.
Presidente da comissão que avalia a medida provisória antes de ela chegar ao plenário, o deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, destaca uma novidade.
Pela primeira vez foi colocado um percentual que é de 10% a 15% que deverá ser utilizado para a questão de estruturas voltadas aí para as forças de segurança. Ou seja, as famílias dessas forças de segurança que vão se deslocar para as regiões de fronteira ou para, como se fosse agora o exemplo no Rio de Janeiro, eles poderão levar as suas famílias com uma infraestrutura resguardada aí pela medida provisória.
Além da medida provisória que traz novas regras para a distribuição do dinheiro arrecadado pelas loterias, outras propostas podem ser votadas pelos deputados esta semana no plenário. Entre elas, a que inclui no regime simplificado de cobrança de impostos, o Simples, empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e transporte turístico de passageiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Grato pela sua audiência. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O auditório do Instituto Cerzedelo Correia Escola de Governo do Tribunal de Contas da União vai sediar o segundo Fórum Nacional de Controle. Coordenado pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, o evento visa integrar as instituições de controle externo e interno das três esferas da federação e de todos os poderes. Além disso, o fórum tem como objetivo desenvolver atividades de capacitação conjunta, promover ações de controle integradas, propor legislação sobre controle externo, compartilhar informações, divulgar e disseminar boas práticas. O encontro acontece nos dias 22 e 23 de novembro, das 9 às 18 horas, e as inscrições podem ser feitas no portal do TCU até o dia 21 deste mês. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu
A Voz do Brasil. Boa noite.